de Ana Paula Vitorino, ambos que, membros do Governo, ou deputados que são nomeados depois para os reguladores pelo seu próprio partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sobre o artigo 81-A, tem a palavra pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não quero causar nenhum stress particular ao Partido Socialista, mas é mesmo um artigo que precisa ser editado na organização económica, porque as entidades reguladoras não estão previstas em nenhum lado na Constituição e são uma peça absolutamente fundamental, não só para a regulação, mas também para a promoção da concorrência em todo o tecido económico, e sem isso queremos nós, a descrição da organização económica da Constituição fica claramente enfraquecida e até omissa. E, portanto, vale a pena introduzir um novo artigo que está temporariamente designado como 81-A, que preveja que estas entidades reguladoras sejam entidades administrativas independentes, encarregues de regular e promover a concorrência em todos os setores onde venham a ser criadas, que sejam independentes do poder político e dos interesses económicos privados e que não possam estar sujeitas a qualquer tipo de cativação ou pressão de outro tipo por parte do poder político relativamente aos seus orçamentos. Repetimos na redação alguns dos princípios já constantes da lei-quadro das entidades reguladoras, mas entendemos que é importante dar-lhe dignidade constitucional. Os reguladores estão omissos da Constituição e é essa lacuna que esta nossa proposta de introdução do artigo 81-A pretende suprir. Muito obrigado.
Vou passar então agora a palavra aos que não têm propostas, mas para falar sobre as dos outros e o que entenderem sobre isso, começando pelo Partido Socialista e pela senhora deputada Alexandra Leitão.
Antes de mais, muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, posso-me falhar aqui algumas, são várias alterações, ando aqui com, com os papéis. Ora bem, relativamente às propostas do PSD, tem essencialmente a ver com modificações na forma de designação dos mandatos do Tribunal de Contas. Agora não estou a encontrar, relembrem-me aqui qual é, 133?
Sim.
133. E, para ser franca, nós aqui não, enfim, mais uma vez terei que argumentar, que dizer aquilo que é evidente, que é o Partido Socialista não tem uma alteração nesta matéria, não propôs alteração, o que significa que se revê na solução constitucional, porque senão teria naturalmente feito alteração nessa matéria, a única coisa que nos parece, que apesar de tudo pode ser discutível e que poderá ficar, enfim, a nossa posição seria a questão de poder haver uma audição parlamentar. Nunca, da nossa perspectiva, poderia ser uma audição parlamentar que permitisse um tipo de veto, mas uma audição parlamentar não é uma hipótese. Agora, quanto ao mais, esta questão de um veto, ainda que por dois terços de deputados presentes, não nos revemos nesta solução. Por outro lado, relativamente à alteração que tem a ver, à alteração orgânica do 160, de editar uma linha, salvo erro, BB, ao artigo 165, que seria criação e extinção de entidades reguladoras enquanto reserva relativa da Assembleia da República, penso que é isto, deve ser vista a questão, acho eu, um pouco em bloco com, se me permite o Sr. Presidente falar, com a questão do artigo 81-A. Eu não acho, vamos ver, eu não me oporia a que nas incumbências que se refere, por exemplo, ao artigo 81, houvesse uma linha sobre regulação. De facto, é uma das funções do Estado, é fazer regulação. Provavelmente, ao contrário da Iniciativa Liberal, não entendemos que seja só fazer regulação, é também fazer prestação no quadro do Estado Social, mas o facto de haver umas matérias em que é prestador não significa que não seja regulador noutras matérias. E, portanto, quanto a isso, não, enfim, pessoalmente não via. Agora, editar um artigo com essa única função, artigo 81-A, não, aliás, muito do que aí está já consta da lei-quadro, E, como me salienta aqui a minha colega Marta Temido, a lei pode sempre criar entidades administrativas independentes e não escusamos de onerar a Constituição com outras normas. Portanto, a estrutura, o próprio artigo 237 da estrutura da administração vai ao encontro. Dito, portanto, que, e por sua vez, a referência aqui a ser reserva relativa, enfim, eu não me parecia absolutamente mal que a criação ou extensão de entidades reguladoras pudesse sendo uma função essencialmente cometida do ponto de vista da sua desenvolvimento a órgãos da administração pública. Administração pública, quem dirige naturalmente a administração pública nos termos da Constituição é o Governo. Portanto, no fundo, não indo muito mais longe, nós não apresentámos alterações para estes artigos e não nos parece, para além da possibilidade de incluir em geral como incumbência à regulação, eu pessoalmente não me oporia a isso, mas não sem necessidade de um artigo autónomo para isso, e portanto também não nos revemos na alteração ao 133 relativamente à forma de designação do Tribunal de Contas, do Presidente do Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral da República.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela proposta de aditamento da iniciativa liberal do artigo 81-A, no fundo procurando aqui uma constitucionalização da regulação e da supervisão dita independente, que corresponde a todo um programa do neoliberalismo, que é o Estado privatiza as suas funções sociais, deixa de ter um papel relevante num conjunto de áreas e de funções e depois entrega a salvaguarda do interesse público nas mãos de uma suposta regulação supostamente independente, mas em que poderíamos estar aqui algum tempo a falar de como muitas vezes estas entidades reguladoras supostamente independentes acabam a ser capturadas pelos interesses do próprio setor que é regulado. Isso acontece no domínio económico, e não faltam exemplos disso, até com consequências bastante negativas para a economia do país e também noutros domínios, designadamente na comunicação social. Eu creio que não terei de exemplificar muito para se perceber este risco que existe e, portanto, como nós não acompanhamos a ideia de que o Estado se deve retirar deste conjunto de funções na atividade económica e naquilo que são as funções não só sociais, mas também económicas, onde o Estado deve intervir, também não acompanhamos esta ideia de dar mais força constitucional às entidades reguladoras, às entidades supervisoras ditas independentes. É uma posição que, portanto, não acompanharemos. Relativamente aqui ao artigo 133, às propostas do PSD e do Chega, em ambas as propostas nós não concordamos com esta linha de presidencialização do regime, que nos parece negativa. Aliás, na proposta do Chega vai mais longe, criando um poder próprio do Presidente da República, independente de qualquer proposta do Governo, e, portanto, parece-nos que é um caminho de presidencialização que não acompanhamos. A proposta do PSD, apesar de tudo, prevê a proposta do Governo, mas introduz uma audição parlamentar. Aqui, a audição parlamentar acaba por ter vários problemas. É que, estando o Parlamento alheio à proposta e à nomeação, a audição, pode-se perguntar, para que serve? Porque não é o Parlamento que vai propor as entidades ou as figuras para irem para determinada entidade. Depois, cria-se aqui um poder de impedir essa nomeação, embora a Assembleia não possa sugerir uma outra alternativa. Portanto, fica sempre na dependência do Governo ou do Presidente da República, consoante estas alterações sejam aceitas ou não, continuar a propor, caso seja sucessivamente rejeitada a nomeação, continuar a propor até a Assembleia da República aprovar estas propostas. Isto, em determinados contextos políticos, pode até complicar a nomeação de algumas destas entidades e, portanto, também nos parece que há aqui dúvidas também em relação a esta parte da audição parlamentar e, sobretudo, em relação a um caminho de presidencialização que, esse sim, somos mais contundentes na rejeição. Relativamente ao artigo 164, há a reserva absoluta de competência legislativa para o regime geral de entidades reguladoras e para o regime específico das entidades administrativas independentes, tal como há pouco relativamente ao SES, nós, nesse aspecto, acompanhamos ou não nos opomos a uma lógica de aumentar aquelas que são as matérias de reserva absoluta da Assembleia da República e, portanto, quanto a essa matéria, não nos opomos. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um problema de fundo e outro que, sendo de fundo, não é o que está diretamente ligado com as entidades administrativas independentes, ou chamadas entidades reguladoras. O de fundo é aquele que é levantado pela Iniciativa Liberal, que dá ainda mais corpo ao propor a sua validação constitucionalmente a um modelo de participação na economia que já tem provado por várias vezes que não funciona e não protege o interesse público. Serve apenas e só para desvalorizar a vertente política das suas responsabilidades perante a economia ou diversas outras facetas em que as entidades reguladoras existem, não é só na economia tout court, e para dessa desresponsabilização achar-se aqui algum tipo de facilidade de encontrar alguém para atirar culpas e a entidade política passar sempre como apenas o gestor que não teve a mão em determinado empregado, coordenador, diretor de departamento, o que fosse. Então, vejamos o que é que este governo fez. Ainda recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro disse: bem, nós temos opiniões sobre várias coisas, mas as entidades independentes é que mandam. E nós respeitaremos em absoluto. Dizia isso, por exemplo, quando se discutia, ao longo de todo este ano que passou, o aumento dos preços dos combustíveis. A resposta sempre do Primeiro-Ministro é: o modelo é este, é uma entidade independente, nós não temos nada a ver com isso, a entidade independente diz que não há nenhum problema, não é o Governo que diz que há algum problema. Curiosamente, na energia, a entidade independente não foi tida nem achada quando o Governo decidiu inventar, na nossa opinião até bem, mas com limitações, aquele chamado mecanismo ibérico para limitar a subida do preço da eletricidade. Também há uma entidade independente, que chama-se CERSE, que não foi tida nem achada. E o Governo, para uma resposta, dizia que era a entidade independente que mandava, para a outra dizia não, executou independentemente da existência da entidade independente. Terceiro aspecto, mas continuou sempre a dizer o Governo, as entidades independentes é que sabem, e nós temos que respeitar as entidades independentes. Terceiro aspecto, vamos para as telecomunicações, e a entidade independente das telecomunicações diz que é uma pouca vergonha o que as operadoras de telecomunicações fizeram com o aumento das tarifas das telecomunicações. E o que é que faz o Governo? Houve entidade reguladora? Não, também não quer saber de entidade reguladora. E por isso, temos aqui três casos, em três entidades reguladoras históricas, fortes, não estamos a falar de nada recém-criado e que seja agora recém-introduzido no mercado, ainda esteja em fase de adaptação, não. Como se diz na gíria liberal, estão com a maturidade absoluta. E desse ponto de vista, nós percebemos que na prática tudo isto serve apenas e só para jogo político. Não defende interesse público, não defende funcionamento da economia, basta ver as sucessivas derrotas da autoridade da concorrência que passa multas e mais multas de cartéis, de concertação de preços, etc. E perde sempre. Exatamente, perde sempre em tribunal, perde sempre. O que significa que, mais uma vez, dirá a Iniciativa Liberal, mas nós somos a favor de uma autoridade da concorrência. Mas ela perde sempre, ela encontra sempre os problemas, mas depois nunca os consegue provar em tribunal. Consequência, tudo isto é uma farsa. E por isso o que a Iniciativa Liberal pretende é, dando ainda mais corpo a esta farsa, colocar a farsa na Constituição. E não faz sentido, essa é a nossa opinião, não faz sentido. Sabemos que esta ideia das entidades reguladoras independentes serve, de certa forma, como a corporização da mão invisível do Estado no mercado, ou de uma mão invisível qualquer. Mas, na verdade, essa mão invisível não existe e serve apenas e só para o jogo político de alguns grupos económicos se favorecerem à custa dessa proximidade ao poder político e pôr ao poder político fazer de conta que não tem nenhuma proximidade com alguns grupos económicos. Ora, conspurcar a nossa Constituição com esta farsa, nós não acompanhamos. Achamos que ela tem preceitos mais sérios, mais capazes de defender quer a livre concorrência na economia, quer o interesse público nos diversos aspectos que estão em cima da mesa. Há outro debate, e esse é lançado por PSD e pelo Chega, que na verdade não é sobre as entidades independentes.